Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em...
A stick, a stone, it's the end of the road. It's feeling alone, it's the weight of your load. It's a sliver of glass, it's life, it's the sun. It's night, it's death, it's a knife, it's a gun. A flower that blooms, a fox in the brush. A nut in the wood, the song of a thrush. The mystery of life, the steps in the hall. The sound of the wind and the waterfall.
Luto, vem aqui escutar o chorume.
Frieza, você matou o chorume.
Eu não quero ouvir essa bosta.
Vem aqui que o tio vai ensinar o que é isso.
Cheiro de lixo.
Chorume.
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 Eu pe, eu chão, é uma estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. E uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, uma fonte e um pedaço de pão. É o fundo do poço, o fim do caminho. No rosto desgosto, um pouco sozinho. A spear, a spike, a stake, a nail. It's a drip, it's a drop. It's the end of the tale. The dew on the leaf in the morning light. The shot of a gun in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's the will to survive. It's a jolt, it's a jump. A blueprint of a house.
Não entre em pânico, ouvinte, essa é a leitura de e-mails do podcast Chorume, o podcast que é igual pisar em filhote de tartaruga. No fim, tudo se resolve com uma mamada no policial ambiental.
Achei que era escorregadio.
Mas então não é isso.
Do meu lado direito, ele que tem as tetas mais caídas do que uma índia fazendo flexão, Wesley Zop.
Nunca tinha comparado, mas pode ser.
Do meu lado esquerdo, ele que se masturba na frente do espelho pra treinar as caras que gosta de fazer durante o sexo, Anderson Negão.
Fala, negrada. Ficou com umas boas caras já? Como que é?
Eu chamo isso de feedback.
Auto-feedback.
De vez em quando ele coloca dois espelhos pra treinar a nuca dele.
Como que eu quero deixar minha nuca pra quem estiver me comendo?
E eu, gostando dessa delícia de leitura de e-mails, Douglas Domiciano, que é o único host da podosfera que ao longo da vida aumentou o tamanho da cueca, mas o pau diminuiu.
Ou era a comparação. Ah. Pode ser isso. Você aumentou o tamanho da cueca, você acha que seu pau tá menor, mas...
Pode ser isso.
Pode ser.
Antes de ler nossos e-mails e comentários, vamos para os nossos recadinhos. O primeiro deles é que você tem... Você, ouvinte do Chorume, você deve ir lá e conferir nosso audiodrama filhote I Want to Believe. Um audiodrama escrito por mim, com a participação de Pensador Louco, Natália Schirriff, Orelha Miguel, Wesley Zop e, por que não dizer, Anderson Negão.
É, tanto que o Anderson faz o Anderson. Ele tem que estar lá. Ele...
E ficou uma bosta.
Não ficou igual.
Exato.
Talvez ele faça ele por incapacidade de fazer o outro, mas tudo
bem. Bom, pode ser também.
Também não deixe de conferir lá no feed do Teste de Graça, uma parceria nossa com o Minuto de Silêncio, onde colocamos um quadro lá de 15 minutos, que é o PadreCast, três padres falando sobre as padrologias e sobre as padradas da vida aí.
Bem explicado.
Então ouça lá e encontre um verdadeiro caminho para o céu. Também gostaria de lembrar o nosso ouvinte... que a maneira de ele manter esse podcast funcionando é através das contribuições ou compra na nossa lojinha. Então ele pode comprar algum produto churumesco, camiseta 100% algodão com estampas do Chorume, ou uma Connector de vidro que cabe 500ml com o nosso logo.
99%
vidro. 99%
vidro,
1% tesão.
É, não, e tinta também.
É, não falei do que é a tinta também, né?
A droga!
Mas você pode adquirir lá no chorume.com.br/lojinha ou fazer a sua ajuda através da nossa esmola no chorume.com.br/esmola ou através agora da novidade que lançamos essa semana, o nosso padrinho, finalmente, aí lançando moda na podosfera. Nenhum podcast tinha feito isso. Lançamos um padrinho, Wesley Zop e Anderson Negão, onde o nosso ouvinte para doar lá, vai lá no chorume.com.br/padrim e você consegue fazer doações para o Chorume. Doações que são convertidas ao quê, Wesley Zop?
Diferente da esmola e das compras da lojinha, que a gente gasta tudo com chemale e sorvete, com o padrinho gastaremos com sorvete e chemale. Não quero enganar ninguém aqui. Não.
Muito bem colocado, às vezes. Obrigado. É sempre bom lembrar que às vezes a gente consome também hipoglose e balaval.
Vai do que acontece no anterior.
Exato.
É isso.
Mas uma medida aí de...
Às vezes é preventiva, às vezes é curativa.
Exato. E eu nunca canso de falar, Wesley Zop, que o Chorume é um podcast verdadeiro.
Você não cansa mesmo.
Eu tatuei isso nas costas daquele anão que pede dinheiro no centro.
É, morreu ontem. Mas tem que tatuar em outro.
Eu não
agora.
Sabia que ele era alérgico à tinta, ele devia... Devia ter falado, todo mundo dizia que ele era sonâmbulo. Podia muito bem falar enquanto eu dormia e eu tatuava.
É verdade. É.
Mas a questão não é essa. A questão é que o nosso ouvinte que vai falar quero contribuir o padrinho, ele já pensa no quê, Wesley Zop?
Os caras pensam nas recompensas.
Recompensas, exatamente.
Os prêmios.
E o Chorume, Wesley Zop, ele tem as melhores recompensas do padrinho.
As mais
do
sinceras.
Mundo. A gente, se a pessoa doar, por exemplo, R$5, Wesley Zop, o que ela ganha?
Um mousepad com...
Não, não, ela não ganha nada.
Ah, nada? Não ganha nada? Não. Mas se ela doar R$10...
Aí, se ela doar R$10, ela não ganha absolutamente nada, Wesley Zop.
Tá, até 10 não ganha nada, mas se ela doar R$20...
Também nada. Esse é o único podcast que não dá absolutamente nada e não promete nada pra ninguém, Wesley.
Nenhuma recompensa.
Nenhuma recompensa. Daí vem aquele cara mal acostumado. O cara vem com, ah, vou doar R$50 porque isso vai me dar dinheiro a box.
Box o caralho.
Box de cu é rola, irmão. O cara te dá R$50 quando vê tá comendo tua mãe e teu pai, Wesley. O que eu tô querendo dizer é, a gente, de recompensa, promete somente, absolutamente, nada.
Não, promete não.
E ó, nada, eu não. Vou deixar, ó, eu sou ousado a dizer que nunca daremos nada para as pessoas. E vamos cumprir essa promessa.
É até bem fácil de cumprir. Mas não é que não dá nada. A gente dá os elogios.
É verdade. Elogio sempre tem.
Às vezes o elogio é melhor do que qualquer coisa material.
Mas por que damos elogios? Não é porque as pessoas doam, não. É porque somos pessoas de bom coração que elogiam as pessoas mesmo.
Mas a gente só elogia quem contribui.
Sim, mas...
Coincidência?
Às vezes passa na rua a gente e eu elogio.
Ah, não, eu também elogio. Falou, eu lá em casa, ele pedreirão, esse pedreirão lá em casa ia bater uma laje.
Essa rosca que eu comi até o recheio, hein, muito bem, então você pode ir lá contribuir então no chorume.com.br/esmola, ainda temos a esmola, você Sim. pode doar normal, temos agora o padrim, chorume.com.br/padrim, ou se você quer um produto, chorume.com.br/lojinha, e graças às pessoas que contribuíram, eu tenho o prazer de dizer que consumimos Berenice Olhota de Lince, Wesley Zop.
Ela pediu sigilo, né? Não sei se você lembra, mas...
Então, esses foram os nossos recadinhos. Vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários. começando com o primeiro comentário dele aqui, Rafael Pelissari.
É, tem todos esses R's?
Talvez.
É, mal, coisas de capixaba.
É, não dá pra saber.
Pode ser isso mesmo.
E ele é lá do podcast Na Trilha, onde você pode acessar no vcnatrilha.com.br, um podcast que fala sobre o que, Wesley Zop?
Sobre esportes outdoor, sobre motocicles, sobre...
As melhores trilhas pra fazer esporte.
Comidas do mato, é isso que você vai entender lá. Coisa que eu já tinha aprendido com o Padre Pedro, mas sim. Tá, tudo bem.
Ele comentou no episódio 116, Não Sou Criança Para... Onde mostramos nossa indignação social pelo fato de não sermos mais crianças e a sociedade não admite mais coisas que a gente fazia e queríamos continuar fazendo.
Exato, você não sabe o limite ali, com a idade, ninguém com a idade teto.
Ninguém te avisa, né, Wesley Zop?
Ninguém, a não ser alguns policiais.
Ele comentou uma coisa que não dá mais para fazer depois de adulto sem sermos julgados... É o troca-troca. Não é que não dá pra fazer, Wesley Zop.
Isso, até estranhei.
Não, né? Dá pra fazer sem ser julgado.
Ah, bom, é.
Ainda mais se você vai lá e faz aquele troca-troca com seu vizinho japonês de 8 anos hacker. E aí vai ser julgado mesmo.
Mas é um japonês vizinho hacker ou é o Michael?
Não sei.
Pode ser o Michael.
Aí é Sérgio Moro, bicho. A República de Curitiba vai julgar você. Os caras vão atrasar o julgamento do Lula pra julgar você. Ele fala, quando se é criança, está descobrindo a sexualidade. Ideologia de gênero, menina, menino ou menine.
O melhor termo que tem é menine.
Mas depois de adulto, começam os julgamentos. Viadinho. Gay, bicha, baitola, Wesley.
Não, acho que ele não disse Wesley.
Não é fácil, meus amigos. Às vezes bate aquela vontade de fazer um troca-troca com meu companheiro de podcast. Casado, pai de 3 filhos, moreno alto, rola grossa. Mas o medo de ser taxado pela sociedade te oprime.
É foda isso, né?
Eu nunca senti isso.
Acho que eu não tenho isso.
É,
né?
Então...
Não à vontade, eu não tenho esse moreno.
Mas eu acho que às vezes tem mais é que se soltar. Ser uma eterna criança quando o assunto é troca-troca.
É um Peter Pan de Vitória.
Peter Paul.
Peter Paul de Vitória. Cheira uma carreira de pó de perlipimpim, vai dar o cu pro Moreno.
É? Vai no morro do Moreno lá. Muito bem, próximo comentário de Paulo Rossi, o homem que fez o Brasil chorar. No episódio 100 Histórias de Casal, comentou: como assim não tem mulher perfeita pra casar com o Zop? Tem uma mulher dos sonhos do culto cagador em latas e desleixado julgador da vida alheia. A mulher ideal para o Zop. A que ele vai casar é a mulher do próximo. Do outro. A que tenha compromisso. Após esse destemido e imprudente ladrão de senhoras casadas e desfazedor de lares sagrados e que acreditam no panteão dos deuses chorumosos, esse homúnculo vai casar com uma casada e em seguida dar o pé no glúteo da inafortunada mulher. Diante dessa situação vexatória que nos fez passar e sentir, pergunto: qual será a primeira vítima deste homem que carrega 30 quilos de monitor? Abraços. Eu não deveria, mas vou te ajudar.
Obrigado.
Ele falou, a mulher perfeita para o Zop casar? Não, porra. Não. Aí, o Zop é amante, cara. O Zop não,
obrigado.
O Zop não vai se compromissar. O amante, ele não tem obrigações.
É verdade.
O amante não tem conta pra pagar. O amante não divide conta de luz. O amante não faz porra nenhuma, rapaz.
Não, como não faz porra nenhuma?
Não, assim... O sexo é o mínimo.
O sexo acaba em 30 segundos.
O sexo é o básico do relacionamento.
Ah, tá.
E qualquer relacionamento...
Tem que ter.
Amizade... Ué. Companheiro de trabalho, o sexo básico.
Vizinhança.
Já que estamos falando de futebol aí, igual com o jogador, ele tem que ter o básico. Não é?
Saber jogar bola.
Tem que saber jogar bola, tem que ir de uniforme pro jogo.
Isso é o básico.
É o básico. É o básico. Tem um comentarista que vai falar, nossa, o Neymar não tá jogando nada, mas pelo menos hoje acertou a camisa.
Não, não vestiu bem.
É, exato. Não veio com a camisa do outro time.
É bom, é o básico. Sim,
entendeu? Sim. Então ninguém fala do sexo. Então o amante, cara... Ele não tem obrigações nenhuma.
É um cara livre.
Não tem que dar presente, porque não tem dia do amante.
Não tem. É verdade.
Não tem, ele não vai dar de dia dos namorados, porque ele não é namorado, ele é amante.
Deus o livre de ser namorado.
O Zop bobo não é, não vai cair nessa de se compromissar. Vai enganar? Vai.
Não, pera.
Vai mentir?
Não, pera,
mas
não.
Mas tudo, deixa eu te defender.
Ah, obrigado.
Tudo em benefício próprio.
Não, pera. Aí sim, defendeu bem.
Você me defendeu? Sim. Então... Oh, obrigado, eu acho.
Não vai ajudar ninguém em nada.
Exato. Tudo pra meter esse caralhinho na bucinha de alguém.
Eu gosto quando você fala carinhoso no diminutivo. É pelo carinho, imagina.
Sim.
Obrigado.
Pode ser que o Zop ainda ache linha aí. Ache alguém que queira passar noites e noites a fio com ele e não seja comprometido, né, Anderson?
Acho que não.
Mas a questão é que ele não vai querer.
É, isso é verdade. Que nojo, mulher solteira.
Mas sabe o que é? A mulher solteira, ela tá muito aberta
Exato.
A um compromisso e
às
de
vezes,
obrigações.
E às vezes só quer um sexo casual, né, Wesley Zop?
Exato, mano.
Então, acho que já fiz a defesa de Zop. Passamos pro próximo comentário de Felipe Francisco. O episódio 116, de novo, não sou criança, para! Uma coisa que pode se fazer quando criança tranquilamente é ter uma caganeira, seja em qualquer lugar. Você vai ter alguém para te lavar após cagar ou equivalente ao seu próprio peso corporal. Voltar para casa de ônibus com o cu ardendo de tanto cagar? Ok, tem alguém para me levar no braço até em casa.
Com que idade ele tá cagando aí?
Não, quando você é criança dá pra fazer isso.
Não, mas nem sempre você vai voltar no colo de alguém, né?
É, mas quando você é muito criança, sim.
Ah,
né?
Não, aí tudo bem.
Agora, tenha uma diarreia no seu local de trabalho, na faculdade ou no meio da rua. Vão rir de você não conseguir ter controle das próprias pregas. Não tem cuequinha nova pra ser trocada. Ou alguém para ligar para sua casa avisando que você está fazendo cocô sem parar. Vão te chamar de rosca frouxa. Arruela remoída, vazamento. Vão tirar fotos de você e depois você vai ter que voltar para casa com as pregas ardentes, fedendo a merda e humilhado.
É verdade.
É, infelizmente, o Anderson Negão até falou, quando se é criança, o mundo é o seu banheiro.
Ele comentou mesmo.
Exato. Né? Sim. E é só um complemento aqui. Pelo jeito, um desabafo do Felipe Francisco. Acho que ele até tinha acontecido isso enquanto ele digitava esse comentário.
Ou foi um amigo dele.
O cara tava todo cagado ali, comentando. Tentando triste, querendo ligar pra mãe e falar, ó, seu filho não para de cagar, mas...
E aí, todo mundo ali tirando foto dele.
Lembrando que você pode ajudar também esse podcast de uma forma inteiramente gratuita. Você não vai perder um tostão da sua conta através do iTunes.
E, pensei que era colocando outdoors na cidade.
Mas isso tem um gasto.
Ah, não sabia.
Mas através do iTunes, que é fazendo o quê? O iTunes é um aplicativo da Apple.
Da Apple, pra da... quem é muito visual e quer...
Sim.
Lembra como se escreve?
Então, da Apple ou da Apple. E esse aplicativo, ele é um dos aplicativos que mais agrega podcasts hoje no mundo. E daí, como você faz pra ajudar o Chorume? Você pode baixar esse aplicativo iTunes, você vai lá no Google, digita iTunes, vai aparecer pra você baixar. E você pode instalar ele no seu computador facilmente, mesmo tendo Windows. E daí você faz um cadastrinho lá e você vai ter lá uma parte para pesquisar só sobre podcasts. Você pesquisa lá Chorume, Chorume com X, vai ter a nossa página lá. E daí você faz o quê? Você assina o nosso canal lá, você avalia a gente da melhor maneira possível. Você pode dar um clique para uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas ou cinco estrelas.
Todas que... é um clique. Do... Você vai gastar o mesmo clique.
Que é o melhor pra gente. E fazer um comentário aí pra gente lembrar de você. Então isso ajuda o Chorume como? Porque quanto mais avaliações lá, mais pessoas conhecerão o Chorume, você não estará sozinho ouvindo essa merda, e quando for preso, que vai acontecer uma hora ou outra, vai todo mundo, vai cair todo mundo nessa merda, então ajuda a divulgar, porque mais gente presa, o que, que os caras vão fazer? É muita gente pra prender, então, pô. É,
vai ver quem escutou mais, quem comentou mais.
Exato. Então lá no iTunes você pode dar belos comentários, por exemplo, como o Anderson Negão.
Por exemplo, o comentário aqui do Paulinho Siqueira.
Paulinho Siqueira, Paulinho. Lá do CoachCast Brasil.
Exato.
Ele que essa semana saiu do grupo do Chorume chorando igual um bicha.
É verdade.
Quem saiu de lá?
Eu já falei a minha explicação. Um bicha!
Olha só. A química dos participantes é contagiante. Equivale a um peido de Cheetos em uma Kombi cheia em dia de chuva. Parabéns.
Uma boa analogia.
Realmente um poeta com as palavras.
Só o Anderson não precisava ter peidado aqui dentro dessa Kombi.
Não, não era pra mostrar, não era pra demonstrar.
Enfiou um queijo no cu e falou, vou peidar igual o Cheetos. Mas tá bom.
Mas ficou parecido.
Sim, parecia a Cheetah peidando, mas tá bom.
Ah, não era Cheetah? Achei que era o marido dela.
Os maridos.
E outro exemplo de comentário no iTunes que a gente tem, Anderson Negão.
Temos, por exemplo, aqui também, do Thiago Bassan.
Thiago Bassan.
O Trabuco.
É o Trabuco.
O Trabuco do NPcast.
Ele mandou aqui. Não existe nenhum podcast de humor tão bom igual ao desses dementes lindos.
É verdade.
Obrigado pela verdade.
Muito obrigado. Isso que é um comentário digno.
Obrigado.
Obrigado. O último aí do iTunes que a gente vai ler hoje, que te emocionou, que fez você comprar um queijo roliço também.
Temos o comentário aqui do Dolão. O comentário dele foi S.
Por que eu atribuo funções pra esse merda?
Vai, o erro você sabe que não é dele, né?
Eu sei que não.
Então tá bom.
Vamos pra nossa leitura de e-mails que promete ser deliciosa. Igual o que, Wesley Zop?
Igual uma buchada de bode não tão apimentada.
No nível.
No nível. Porque tô peidando fogo esses dias aí por causa dessa buchada.
Essa buchada ou da embuchada que você levou de Anderson Negão?
Quero acreditar que foi por causa do prato culinário.
Mas eu só vi você comendo uma colher de buchada pra experimentar.
Quero acreditar que foi por causa do prato culinário.
E que eu saiba, não tinha nem pimenta naquele prato.
Nem bucho,
eu acho. Eu nem uso pimenta, nem tenho pimenta.
Era só feijão. Mas tá. Primeiro e-mail de Pedro Roosevelt. Mandou aqui o assunto hipótese TV do Kitnet. Comentando, provavelmente tinha uma história que eu contei no episódio Sobrenatural aqui.
Ah, sim.
De um dia que saí de casa pra viajar, morava num kitnet, apaguei tudo, voltei. Depois de, sei lá, 5 dias, sei lá, um final de semana, não lembro exatamente. E tava todas as luzes acesas e a TV ligada fora de sintonia. Porra, cagaço. 4 da manhã eu chegando.
Foi o vizinho adético, pelo amor de Deus.
Ouça lá o episódio Sobrenatural.
Provavelmente foi ele.
Olá, cambada de chorumentos, eu sou o Pedro Roosevelt, não participo de nenhum podcast, tenho 25 anos de idade, moro em São Paulo, capital, e trabalho em uma grande companhia aérea. Podia arrumar emprego pra nós, né?
Não, ou arrumar um galpão pra gente gravar.
Ou um avião, quem sabe.
Porra, Chorume Airlines. Aí
sim. Hoje, pela primeira vez, resolvi escrever um e-mail após escutar um episódio sobre natural, pois passei pelo mesmo ocorrido que o Pimposo do Ganso.
Mas você morava junto com ele?
Não que eu saiba, às vezes ele invadiu minha casa.
É ele que invadia, né?
Certo dia, estava dormindo e na calada da noite acordei com um barulho altíssimo de TV fora de sintonia. Fui até a sala e me deparei com a TV ligada no volume máximo em um canal de TV e apenas aquele chiado infernal. Logo, meu pau virou um segundo umbigo, já que estava sozinho em casa. A porta estava trancada e moro no quinto andar. A única hipótese possível era que o demônio habitava aquele lugar junto comigo.
Era a única hipótese. Exato.
Não consegui dormir de medo até bater uma punheta. Tática dos fortes. Não existe insônia pra quem é punheteiro, todo mundo sabe, cara.
Isso é verdade.
Se você gasta com remédios pra dormir, cara, bate uma bela bronha, compra uma internet decente e acessa X-vídeos, que é melhor.
Mas até se você for mulher, não, acha um amigo, bata uma pro cara.
Funciona.
Os dois dormirão bem.
Os dois já dormem bem. Em um outro dia, havia passado o final de semana na casa da minha namorada e meu apartamento encontrava-se vazio e trancado durante esse tempo. Quando a porta do elevador se abriu, já escutava aquele chiado. E quando abri a porta, estava lá a TV nessa mesma condição. Desliguei ela correndo e fui chorando pra casa da minha namorada. Com um dedo no cu e o outro na boca, alternando de 5 em 5 minutos, tamanho medo que senti. Nisso é sempre bom ter um despertador que vai,
que vai sincronizando,
dando a soneca pra você aí.
Não saber, né?
Não ficar com nenhum dedo úmido demais, nem o outro enrugado demais. Até que certo dia, estava eu jogando videogame, então fui surpreendido por uma breve queda na força. Fiquei bastante chateado, pois havia sido desconectado da minha partida de FIFA. Anderson Negão faz isso pra ganhar normalmente. Ele descobre o seu endereço, vai lá, derruba energia de onde você tá jogando pra ganhar.
É uma boa estratégia.
É, ganha em muitos jogos assim.
Não do Diogo Bob, pelo jeito. Mas mal sabia o que me aguardava. Poucos segundos depois, a força da minha casa foi restabelecida. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, minha TV ligou sozinha. Não mais no HDMI, mas no modo TV, no primeiro canal, que no caso era o 2, e não sintonizava em nenhum canal. Rapidamente pensei, hoje não, demônia! E conforme manda o método científico, fui testar a minha tese. Mudei uma vez mais minha TV para o HDMI, desliguei o estabilizador e o liguei novamente poucos segundos depois e eureka! Lá estava a minha TV no modo demônia fake novamente. Não contente, eu desliguei e fiz o mesmo procedimento com o estabilizador, porém com a TV desligada agora, já que assim ela se encontrava nas manifestações do tinhoso. E mais uma vez a minha teoria foi confirmada. Esse dia na minha memória ficou marcado como o dia em que derrotei o demônio e libertei toda a humanidade do inferno. E quem sabe não pode ser também explicação para o seu ocorrido, Ganso. Sim. Espero que sim. Espero que sim. Mas e as luzes acesas?
As luzes não explica.
E a minha TV era muito velha. Era uma que o Wesley Zobb tinha me dado, você lembra?
Nossa senhora. Ela tinha demônio mesmo. Era demônia. Não era um aidético. Não era problema de energia elétrica.
E só pro Pedro dormir bem. Termino aí com a sábia frase que ouvi de Padre Elias no PadreCast.
Sim.
O maior armadilha do tinhoso foi fazer a humanidade acreditar que ele não existia.
Porra, bicho!
Então aí, Pedrão Roosevelt achando que derrotou o tinhoso, cara. Quando o tinhoso pode estar atrás de você agora mesmo!
Meu Deus!
E ele tem um caguicho!
Aproveitando o contato, gostaria de deixar uma pergunta polêmica, mas dessa vez o senhor suposto cagador de lata está livre de responder.
Obrigado.
E essa pergunta deve ser respondida apenas pelo Douglas, que passou pela mesma manifestação demoníaca que eu e agora tenho maior empatia. Obrigado.
É justo, hein?
Eu gosto de empatia. Com um azeitona, né? Com azeitona em cima, bicho. Imagine que você chega na sua casa e encontre a sua TV nesse estado. E pouco preocupado, pois acaba de ter uma resposta plausível para o que possa ter acontecido. Desliga sua TV. Porém, ao desligar a sua TV, o demônio aparece pessoalmente na sua frente e diz que nesse momento você ativou uma maldição para o Wesley Zop, que ficou em estado vegetativo. Você que me deu a televisão, então nada mais justo.
Filha da puta!
Além disso, as mentes da namorada e a mãe do seu amigo, que nega a acusação de cagar em latas, foram trocadas. E você deverá decidir por ele, que tem consciência de tudo, porém não pode se mexer ou falar ou se expressar de qualquer forma. Qual é agora? A única diferença é que você fala, mas fala merda, então.
Estaria só no benefício aí, que eu não falaria mais.
É. Por qual das duas ele deverá ser currado com uma cintaralha para reverter essa maldição? Lembrando que se você escolher não salvar o Zop, a sua filha, a sua mulher, as suas mesmas, Ganso, não as do Zop, até porque sabemos que dar o cu não gera filhos, entrarão em estado vegetativo. Beijos no coração e forte abraço.
Pô. Mas por que diabos que ele não escolheria, não, né?
Por mais que seja tentador minha filha e minha mulher estarem em estados vegetativos...
Pelo menos não teria reclamação e nem,
exato,
nem tanta despesa.
Ninguém me acordando cedo.
Exato.
Eu conseguindo dormir à tarde.
É verdade.
Às vezes você acorda 11 horas, né, Wesley Zop?
É, tá cedo.
Exato. Você quer dar aquela dormidinha depois do almoço. Te julgo, né? Mas tudo bem. É, então eu acho que eu deixaria você ser currado pela sua namorada, né? Mas,
acho que é mais até, não é tão...
Acho que é até
traumatizante.
Normal. Acho que é até normal.
Ah, faz parte, né?
E outra, apesar de você ter consciência de tudo, capaz de você nem ficar sabendo, você tá em coma.
Mas se eu tenho consciência de tudo...
Você tá em coma no hospital.
Mas será que eu sei que elas trocaram de mente? Eu vou achar que minha mãe tá me currando.
Não, presta atenção quando eu vou. Você tá em coma no hospital.
Eu tô.
Sendo currado por enfermeiro e médico, você já vai estar cedo.
Mas sim, é procedimento médico. É pra tirar temperatura. Isso daí não sei se é currado.
A dilatação.
É. Normal. Isso é normal.
Normal. É. Vai estar lá, chega, sua mãe te curra, mas você nem percebe, entendeu? Você nem...
Você acha que é do dia a dia. É. Obrigado, Douglas.
De nada. Próximo e-mail aqui, Sérgio Pires. Mandou o assunto cagando gostoso e ouvindo chorume.
Ah, tá bom.
E aí, suas lixaradas, como vocês estão?
Eu tô bem.
Espero que bem. Do Zop não faço muita questão de saber.
Mas eu tô bem.
Mas faz alguma questão, pelo menos.
Mas saiba que eu tô bem.
Conheci o podcast de vocês pela indicação do Café Brasil.
É primo dele, né?
Espero... Meu nome é Sérgio, sou estudante de engenharia biomédica e conduzi um estudo usando o podcast de vocês como case. Sempre estudei partes relacionadas ao cérebro na faculdade e como ele funciona em determinados padrões. Por curiosidade, testei o que o cérebro reproduz quando alguém escuta chorume. Sabiam que quando um indivíduo é exposto ao podcast de vocês, o cérebro oxigena a mesma área de quando estamos cagando grosso? E bem no finalzinho o cocô vai afinando e você não corta com o cu? Às vezes com o dedo, né? Você... Ah, chega de bosta! Já.
Deixa um pouco pra depois.
Mas aí... Eu sou um cientista, né? Nunca escondi isso.
Você, nunca, você faz questão de falar. Por que você nunca escondeu? Você faz questão de falar.
É, sim. E veio com a camiseta, sou um cientista.
Exato. Ele tatuou na gente também. O Douglas é cientista.
Sim. Mas o que eu quero dizer? Ele aí deve estudar isso aí há alguns anos.
Acredito que sim.
Engenharia biomédica. Ou seja, não sabe porra nenhuma do cérebro. Por quê? Ele interpretou o dado que é a mesma área estimulada quando se caga grosso, mas pode ser a mesma área estimulada quando você é entubado grosso.
É.
Quando opa, entra um pau no cu ali, cara.
Do mesmo diâmetro do cocô duro que saiu aí. Essa,
pau já é duro.
Exato.
Pinto é. Mole não entra, todo mundo sabe.
Exato. É igual você querer colocar minhoca de volta no buraco na terra. Ela não vai voltar.
É igual querer abrir um miolo de porta com um macarrão cozido.
Não dá.
Não dá. Então, na verdade, a parte do cérebro estimulada, a que está ligada diretamente, tem um fio condutor. Isso não se ensina nas escolas de biomedicina.
Sim.
É um fio condutor que vai até a próstata.
Que, na verdade, é conforme a dilatação da olhota, que tem esse estímulo cerebral.
Entende? Você leu o meu artigo, pelo jeito.
Eu li. Parabéns. Você deixa fácil em tempo para as pessoas entenderem.
Inclusive, se chama a dilatação da olhota, meu artigo. Mas tudo bem. Vou continuar aí, apesar de refutada a tese dele.
Tá.
Vou continuar lendo. Não deveria, não. Porque isso aqui é igual idiota que acredita em terra plana.
Igual astrologia.
Vamos lá. Sim, meus amigos. E o Wesley Zop. É a mesma sensação que temos no prazer anal quando defecamos. Talvez também agora, quando ele falou aqui.
Prazer ao defecar?
E não, é. Agora me atentou. É um menino novo da vida. Então, por que ele errou no estudo científico dele? Falta de...
Vivência,
às vezes. Uma falta de empirismo ali. Muitas vezes ele só fica na ciência teórica, análise lógico-dedutiva. E o que faltou? Faltou vivência. Às vezes o único prazer anal que ele conheceu...
É o de cagar grosso.
É o de cagar grosso e duro. E aí a culpa nem é dele, já é da família.
Não, né? É tudo a informação que ele tem.
Exato. Às vezes ele acredita que ali é só uma porta de saída, em vez de uma máquina de fazer amor intenso, sedoso e gostoso. 3 vezes por dia. Mas é
uma máquina de divertir amigos. Poucas pessoas sabem.
Uma máquina de socializar. Mas é
exato.
Então, ali... Falta isso. Isso a ciência não pode explicar.
Ah, não tem como. Isso daí é o dia a dia. Isso daí é a pessoa estar aberta às coisas, a conhecimentos.
Exato. Em outras palavras, descarregamos endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina, hormônios do prazer. Agora, quando compararem vocês a excremento humano, vocês podem encher a boca e falar que sim, que vocês estão salvos pela ciência. Cagar gostoso e ouvir chorume é a mesma coisa. Ou...
Dilatar o cu gostoso e ouvir chorume.
O metrô passando na linha.
Exato. Entenda, indo ou voltando.
Não importa
o metrô sentido. Vai e vem.
Para se tratar o ânus, você não precisa de ser uma força vetorial, não precisa ter direção e sentido.
Exato.
Você só precisa da direção. Essa é a questão.
Você tem que entender que o cu é o centro do mundo. Resolveu o seu cu, resolveu o seu mundo. É isso.
Exato. Agora ele fala, tem umas perguntas para vocês. É pro meu TCC. Ganso, você sofreu um acidente de avião. Isso realmente é verdade.
Mas o pessoal já tá sabendo?
Hoje em dia, paparazzis, vocês ouvem.
É, pode ser. Isso. Foi um helicóptero Apache, né? Mas é um tipo de avião.
Exato. Se voa é avião, não é o que os irmãos Wright falavam.
Exato. Pode até ser uma máquina estilingada, é avião.
Exato. Sim. E está preso numa ilha com um grupo de enfermeiras. Dá bem, viu?
Enfermeiras ou enfermeiros?
Não, enfermeiras.
Tá.
que viajava junto com você.
Que sorte, hein?
Eu sempre levo 12 enfermeiras comigo.
É, pra qualquer questão médica aí.
Exato. Sim. Às vezes eu tenho que operar alguém e preciso ter uma equipe de cirurgia ali.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Apesar de você ser cientista, mas não ser cirurgião.
Não sou.
Você tem até pavor de sangue, se eu não me engano.
Mas às vezes eu preciso ali salvar o piloto, alguma coisa.
Pode acontecer.
Porque você pega esses aviões modernos, Wesley Zop, assim, é câmbio de Fusca ali.
Esse é da Varig.
Exato. Sim. Muito bem. Ele fala, sem esperança de resgate, então cair lá na ilha deserta, sem esperança de resgate. Você e o grupo de 12 enfermeiras serão responsáveis por ter que povoar a ilha para perpetuar a espécie.
Ah, fazer trabalhos de parto.
Perpetuar a espécie numa ilha, né? Não faz sentido algum. Mas tá. O nome da primeira criança vai ser Ganso Júnior ou Ganso Segundo? Vai ser MacGyver, né? Eu tô com 12 enfermeiras. Por que eu vou perpetuar a espécie, porra? Eu tô numa ilha deserta, 12 enfermeiras trabalhando pra mim.
E querendo hora extra. Porque ela não tá tendo férias, não tá...
Mas eu fazendo vale ali, ó. Quando voltar...
Quando voltar,
elas não sabem que não tem esperança de resgate ali. Eu minto.
Zé, tem hora que você tem que mentir pra sobreviver.
Pra que eu vou arrumar coisa pra minha cabeça, bicho? Arrumar filho lá, Ganso Júnior.
Imagina um monte de grávida lá.
Ah, eu tô livre. Fudido, cara. Eu vou enfiar o dedo no cu, bicho.
E tomar uma água de coco.
Exato.
Mas... A pergunta não é essa.
Tá, se eu tivesse um filho lá, vai, supondo que eu já estivesse grávido nessa ilha.
Sim, você foi grávido, vai.
Ganso Júnior ou Ganso Segundo? Acho que Ganso Júnior.
Ganso Júnior?
Ganso Júnior.
Eu achei que você ia escolher Ganso Segundo, porque você se considera o reizão.
Não, mas daí ia ser Ganso Príncipe, né?
Não, mas
tem nada
é o
a
segundo,
ver.
Né, porra?
Mas você não tem lógica nas coisas que você fala.
Desculpa.
Ele fala, Anderson Negão. Você preferiria contar a história da bola mais uma vez ou inventar uma nova?
Da bola mais uma vez. Encaixa. Não
dá trampo, né, de encaixa, inventar outra.
Pô, você é louco. Só se alguém contar uma história antes. Né?
Cara, você é louco, nem passa pela cabeça dele. Como que eu vou inventar uma coisa nova, cara?
Não existe inventar uma coisa nova.
Mas eu vou defender Anderson Negão. Não deveria, Wesley Zop.
Não, eu acho que até você não deve.
Não sei se eu deveria falar, mas vou falar. Existem aí pessoas humoristas, comediantes.
Existe mesmo.
Existe. Sim. Mas que ganham muitos dinheiros.
Existe.
E o cara faz 10, 20 anos shows. E fica com o mesmo texto, às vezes, ó.
É, isso é verdade.
Por 10, 20 anos, apresentando pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro.
É verdade, é verdade.
E o mesmo texto por 10 anos. Peças de teatro ficam 10 anos em cartaz.
Trair e coçar, é só começar, tá desde 85.
Então, e ninguém...
E é sucesso.
E ninguém chega lá no Trair e coçar, é só começar, chega lá pra mais de novo essa história.
Não, eles faz questão de ver a mesma história. Porque Kevin é um clássico.
Exato. Isso eu estou falando de humoristas renomados, estudiosos do humor.
Sim, autores.
Autores. Ganham dinheiros.
Sim.
Agora você quer que um bosta igual o Anderson Negão, um verdadeiro merda. Que a mãe acha merda, que o pai acha merda.
Um exemplo de lixo humano.
Sim. Quer que ele tenha mais de um texto cômico aí pra você contar?
Cômico assim, né? Não. Tá. Ah, não, entendi.
Analogia. Não, tá, analogia. Mas,
sim, então sim. Eu acho que você deve mesmo aperfeiçoar suas capacidades.
Muito obrigado.
Dê mais detalhes nas histórias da bola. Mas acho que é isso que o cara quer.
Ah, é verdade.
Muito bem. E a última aqui pro Zop. Um grupo terrorista implanta uma bomba no seu corpo e o outro no da Shirley engole tudo.
Porra, justo da Shirley, cara.
Essa bomba vai detonar assim que você chegar perto de uma pessoa amada. Então, nunca vai detonar. Nunca.
Pode ser que eu ame, não que a pessoa me ame.
Ah, tá. Para desarmar a bomba, você vai ter que fazer o seguinte. Então, anote aí o passo a passo.
Pode mandar.
Passar uma semana direto lambendo o cuaco. Tecido compreendido entre o cu e o saco.
Ah, sim.
Então,
sim.
Um campo de areia ali.
Sim, sim.
Da nossa amiga Shirley. Somente com pausas para tomar um dole.
Ah, eu posso, pelo menos eu posso me hidratar.
É. Tá. Prefere explodir ou alisar um cuaco amigo?
Pô, mas é muito mais fácil isso daí.
Não é uma pergunta polêmica, é uma pergunta pra TCC, Wesley.
Ah, tá, é. Até achei que ia ser polêmica. Eu prefiro lamber o cuaco da Shirley. Pô, claro, pô.
E aí tudo se complementa. Porque é um cuaco salgadinho.
É.
Ali, lambetola. Lá na lambetola. Salgou a boca demais, tipo quando você come um salame.
É, exato. Acontece.
Porção de calabresa.
Sim.
Um dole que é doce demais, você vai lá.
Equilibra.
Equilibra no dole. Capaz de até emagrecer.
Ainda fora o exercício. É. Né? Ficar com uma língua musculosa.
Exato. Levantando, suspendendo a Shirley aqui
no
alto.
Eu não conhecia esse termo cuaco. Eu chamava... Pro homem eu chamava de campinho e pra mulher eu chamava de vajanos. mas é bom saber que existe o cuaco também.
Existe também quem chama de solda elétrica ali.
Não,
né?
É a solda elétrica. É.
Eu tenho uma pergunta polêmica dentro da pergunta polêmica.
Eu sei o que você vai perguntar. Às vezes a mulher tá de quatro.
Às vezes tá mesmo.
O pau escapa e bate no vajanos. Dá prazer? Dela sim, mas o seu pau pode doer.
É, pode dar aquela dobrada, né?
Mas você tem que se manter firme, falar nem doeu, por mais que o pau esteja sangrando.
Por mais que você esteja chorando também.
Não era bem isso que eu ia perguntar. Não.
Mas também não. Já tirou essa dúvida.
É, mas essa é boa também.
É que você é jovem, a gente tem que ensinar tudo, né?
É.
E se durante a lambida do cuaco você se apaixonar pela Shirley?
Eu explodo.
Ah, aí é muito mais difícil. Tem que ser um...
Uma lambida profissional também, né?
Tem que ser. É. E nem pode conversar, porque...
É, daí você pega aquela afinidade.
Exato.
Ah, mas com a Shirley não dá, ela é meio grossona. Não tô falando nem da rola, não.
Não, é da pele do cuaco ali mesmo.
É aquela pele calosa.
Porque ela vive exigindo que você dá sardelada no cuaco.
Aí outra.
Fica aquela pele ali que parece calo de tocador de violão, bicho.
Mas ainda também é muita sacada que ela toma ali também. Né? Então é...
Muito bem, ele fala um abraço molhado e peludo em todos vocês, ele é o Sérgio. O próximo e último e-mail aqui de hoje é de Caio Almeida, manual do jovem cidadão de bem. Espero que ele não tenha escrito o manual do jovem cidadão de bem aqui.
Porque a gente tem o manual aqui.
Exato.
Não precisa escrever.
Inclusive lançamos um episódio sobre o manual do jovem cidadão de bem.
Exato.
Olá, lameruxos e jovens cidadãos de bem. E um olá também para o Zop, que é apenas um cidadão.
Opa!
Será que é tudo isso? Será que é tudo isso?
Aqui quem você escreve é Caio Almeida, estudante de engenharia civil, estagiário e, se tudo ocorrer dentro do esperado, futuro servente de pedreiro. Venho através desse e-mail para pedir um maior esclarecimento para os maiores doutores dessa área e portadores do único exemplar do manual do jovem cidadão de bem. O único exemplar atualizado, né?
Porque a gente recebe... Existem manuais, né?
A gente recebe atualização aí sempre.
Sim. Na verdade, até o nosso manual aí já é um fichário que as atualizações vêm com folhas pelo correio. Pra gente mudar ou acrescentar.
É bem moderno.
É moderno, é coisa nova, é coisa de agora.
No episódio 92 do Chorume sobre esse tema, não foram abordados todos os requisitos existentes para se tornar ou deixar de ser um jovem cidadão de bem. Obviamente, porque seria impossível falar de tudo em um único podcast do Chorume para não interferir no tempo da leitura de e-mails. Pois bem, para esclarecer minhas dúvidas, irei citar alguns tipos de pessoas e vocês, com sua sabedoria e com o manual em mãos, irão falar se o que eu disser está ou não está no capítulo 1 do manual do jovem cidadão de bem.
Vamos ver.
Então, mais uma vez, peguem seus martelinhos de madeira. Vamos ser novamente convocados o Tribunal do Chorume, onde julga a sociedade. E o que a gente julga aqui está certo.
É, ó, tá julgado, tá... Tá como fala, tá adendado.
Tá adendado. E o que você ouvir pra fora aí é mentira.
Exato.
E a opinião dos outros que se foda também.
A não ser que coincida com a nossa opinião.
Sim.
Mas aí ouve aqui, então.
Sim, mas se ele ouvir repetido por aí, ele falou, oh, é verdade isso aí. Né?
Então ele mandou 10 análises aqui. Para fazermos um breve julgamento.
Muito bem.
Pessoa que senta no banco do corredor do ônibus quando o da janela está vazio. Aí depende de todo o contexto.
Ônibus lotado?
Ônibus lotado? Filha da puta!
Exato. ônibus lotado e o cara vai pro ponto final. E ele é um cara gordo e senta no corredor e tem alguém sentado na janela, filha da puta também. Porque ele pode muito bem trocar com a pessoa e falar, ó, eu vou pro ponto final.
Exato. Então, não preciso. Agora, ônibus vazio, só o cara ali, não tem mais aqui sentado ao lado dele, não.
Senta onde você quiser, né?
Cidadão de bem, aí não importa. Agora, ônibus lotado. Ônibus é igual um Tetris, cara. Tem que fazer o jogo ali.
Tá.
Muito bem. Dois. Professor que dá pau por apenas um ponto. Dá pau, às vezes, ó, não é dar o pau pro aluno chupar em troca de um ponto, não.
Ah, ué, mas o que é, então? Então sempre errei, né?
O professor que reprova o aluno por questão de um ponto. Mas eu sou extremista. Professor que reprova o aluno por 0,1 ponto. Então,
acontece?
Acontece, pode acontecer.
Deus o livre.
Professor é um juiz, cara.
É, isso é verdade.
Professor, ele não tá lá pra jogar o jogo. Ele tá lá pra apitar.
Sim.
O juiz não chega pro Felipe Coutinho, pro Gabriel Jesus, cobrando gol. Falou, vamos fazer gol aí, galera. Não tem.
Se fizer gol...
Se fizer ele gol, fala, ele dá gol.
Ele fala que é gol.
Se o cara fizer gol contra, ele dá gol contra, entendeu?
É verdade.
Então é isso. Então, se você não marcou o gol, cara, não vem querer pôr a culpa no juiz. Não.
Ah, entendi.
Essa é a questão.
É, então, foi até bom ele responder isso por ser professor.
Exato. Cidadão de bem. Professor sempre cidadão de bem.
Independente do que ele faz.
Exato.
Não, o cara que escolheu a carreira de professor, ele já é cidadão de bem.
Exato.
Professor e professora
agora
também.
Agora tem professor filha da puta aí também.
Não, tem, mas aí é porque eles são dele comer coxinha errada. Aí pode ser.
Pô, mas um ponto é muita coisa.
Você é professor?
Não, eu tô apoiando.
Você é professor?
Tô apoiando o professor.
Então você não sabe se um ponto é muita coisa.
Não, mas eu vou falar, um ponto é muita coisa.
De você, eu acredito. Você é professor.
Porque você tem uma média ali. O cara, um ponto, ele deve ter ficado pelo menos uns 3, 4 pontos, dependendo de
Ah, sim. Pela média, sim.
Exato. Então, nem devia ler o resto aqui.
Mas vamos ler com desdém.
3, Free Talkers.
Opa!
Pô, gente, peraí.
Eu tenho que falar que Free Talkers são cidadãos de bem. Não tenho o que argumentar contra Free Talkers. Apesar de odiá-los, apesar de não ser um. A sociedade, ela funciona na base dos Free Talkers, cara.
Mas você queria ser um?
Ah, talvez, eu acho que seria mais feliz, a minha vida seria mais fácil. Eu
também acho.
E dê graças a Deus que existe Free Talkers, porque as velhas Free Talkers vão normalmente falar com os Free Talkers e vão te deixar em paz. Né?
Exatamente.
Então, Free Talkers, e aí...
São cidadãos de bem, pelo bem que eles fazem pela cidadania.
Exato. Eles mantêm a sociedade funcionando.
Ele é o óleo da engrenagem.
Se não existisse Free Talkers, a sociedade não teria se formado.
Isso é verdade.
A espécie humana teria se extinguido, não teria se reproduzido e coisas desse tipo. Devemos a nossa vida aos Free Talkers. Por exemplo, o seu pai que foi lá e comeu sua mãe, provavelmente com um papinho furado dentro de um Chevette.
Empurrando um Chevette.
Não, empurrando a janta, se confundir.
Dentro do Chevette.
Pessoa que manda bom dia e corrente em grupo de WhatsApp. Tá em grupo de WhatsApp já não é cidadão de bem. Então já não preciso nem falar mais nada.
Não, já. Não é a questão do que manda. Se mandou num grupo, faz parte do grupo. Então.
E se cala, consente. Então, exato. Porra. Pessoas que quando está na vez dele jogar no gol na pelada, leva gol de propósito pra poder voltar pra linha.
Ah, não, mas isso daí não é questão de ser cidadão ou não de bem. Isso daí é gente bosta. isso daí não, nem entra nessa categoria. É. Não é questão de ser cidadão ou não de bem. Não, é gente bosta.
É gente bosta, não dá, sim, pra contar.
Não dá pra você contar com a pessoa. Não. É isso.
Vai lá, pega a bola e faz um gol nesse desgraçado. É. Chuta a bola na cara dele.
Mas faz bater na cara primeiro pra entrar no gol.
Ah, porra. Caminhoneiro que dirige a 20 km por hora na BR e não dá passagem. Mas tá na subida?
Não, o que, que ele tá carregando?
O que ele tá carregando?
Tá carregando frascos, um monte de tubos de ensaio. Com nitroglicerina. Você quer que esse cara corre?
Aí.
Tem que ver a carga, tem tudo uma análise. Não.
Caminhoneiro sabe o que faz.
É, e outra, caminhoneiro tá no topo da cadeia alimentar.
Não dá.
Você não vai querer questionar um caminhoneiro.
Exato. Então, tudo tem que analisar. E outra, às vezes o limite máximo é 20 km por hora.
Ah, bom, tem isso também.
Qual BR é essa?
E aí? A BR-20, né? Cuidado pra andar na BR-304.
Eu não sabia que era essa lógica.
É, a velocidade.
Isso explica você ter perdido sua carta de motorista.
São pessoas que não têm a detector de velocidade aprumado. É
então,
isso.
Então, tudo. O que eu quero deixar claro aqui é que tudo depende do contexto, não dá pra
ser. É claro.
Sétimo, pessoa que coloca funk pra tocar dentro do ônibus. Mas e aí? Ônibus de viagem?
Funk do bom?
Funk do bom.
O é o motorista.
Motorista, exato.
Motorista tem todo o direito, não,
motorista,
que ele quiser.
Ele tem que ouvir uma musiquinha.
Cara, eu quando ia pro ensino médio, tinha um motorista que ele ia cantando, cara, no ônibus. Era hilário, cara, era insano, bicho. O cara ia lá tocando, cantando, modão.
Isso, pô?
E aí, vai falar o quê?
Cara, ele é o motorista.
Exato, bicho. Oito, pessoa que marca você em alguma foto no Face, justamente nas piores fotos. Não, mas não quer ser marcado no Face, não tem a Face.
Não, 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 não quer ser marcado no, em foto estranha, não tire foto.
Exato.
Ou não seja feio.
Ou não seja feio. Exato.
Vai, faça uma cirurgia, vire um quem humano.
Qualquer foto você vai estar plastificado.
É, exato. Então aí não tem... Rede social é isso, é pra te fuder.
A culpa é da sua mãe. Mãe não é do, das pessoas que te marcaram.
Exato. Às vezes, mulher tá de quatro. Você tá comendo a buceta. Mas dá aquela escapada, não pega no vaginos.
Entra no
pega
cu.
Pega no ânus.
Entra no cu.
Você volta rapidamente, ela grita, ai que sustinho, você volta.
Ai que sustinho pode ser um... Pode acontecer isso daí na tradução, né? Tradução livre aí.
Mas você volta já com aquele tolete, com aquele...
Tolete de bosta.
Aquele milho enganchado.
Ela não tava preparada.
Não, nem você. Você nem para paralisar, com uma lupa seu pau, já mete de novo. E aí? A culpa é tua? Se nasce depois o cara com
DNA misturado com bosta? É um cara que foge do gol?
Aí não tem culpa. Aí você fica ruim nas fotos mesmo.
Aí não tem o que fazer.
Não, não quer ser marcado, não quer, não tem a rede social.
Não quer sair na rede social, não tem rede social.
O cara fala assim, ah, nunca saí numa foto feia no Facebook. Por quê? Porque eu não tenho Facebook.
Faz
sentido, não faz? Não,
pronto.
Exato. Nove, pessoas que levam produtos de qualidade inferior para uma social, mas não consomem dos produtos que levou.
Nossa. Deixa eu explicar. O cara que leva Bavária sem álcool para um churrasco, ele só vai tomar a Brahma e a Heineken das pessoas que levaram.
Como que você identifica essa pessoa? É aquele moleque que quando leva nas festinhas de escola, leva a Dolly e volta com duas cocas para casa.
Nunca entrou coca na casa dele.
Exato. A mãe até estimula nas reuniões de pais a fazer festinha de escola pra fazer a despesa em casa, com o que sobra da festa.
É esse aí, é esse cara.
Mas esse aí não é cidadão.
Esse
de
não
bem.
É cidadão.
Esse
não tem
daí, como ser.
Esse daí é uma mente criminosa, já deveria ser preso e esquartejado uma criança dessa desde o berço.
Não, ele é esquartejado na cadeia.
Muito bem. Então, 9 não é cidadão de bem.
Não é, não é.
Então, 10, pessoas que nem tentam mijar na louça da privada e mija de propósito na água com toda a força possível pra fazer muito barulho e causar o caos.
Não, causa o caos e evita respingar.
É, mas a água tá ali por um bom motivo, que é pra mijar dentro.
É claro, se você mijar na louça, vai espirrar.
Vai espirrar tudo e quem vai sentar naquela porra vai ter respingo de mijo seu. Então, tem que...
Ele não é um cidadão de bem por perguntar isso.
Não, mas às vezes é um jovem, né, Wesley Zó?
Um cara que acabou de colocar um pênis.
Às vezes o pinto cresceu agora também, não
sabe?
Ah,
saiu agora.
Exato.
Ah, bom,
pinto, o famoso pinto cuco. De repente sai, aí o cara, tem um pênis.
Aí, hoje eu tenho pênis.
Foi criado como menino a vida inteira, aí tem pênis.
É,
não é culpa dele, então, votando aqui, quem não é cidadão de bem... cara do gol, então não é cidadão de bem.
Não
e
é?
O cara que leva Bavária toma boêmia nas festas.
Porra, é exatamente.
Pra finalizar, que ele fala desculpe pelo e-mail longo, espero que caiba nas sucintas 3 horas de leituras de e-mail. Agora que passei a receber uma nota no estágio, em breve irei dar minha contribuição no esmola. Quando falo uma nota, é realmente uma nota. Eu recebo tão pouco que meu salário cabe em uma nota só.
Depende da nota.
Como vocês gastam a esmola comendo chemanes e sorvete, Quero que vocês usem meu dinheiro para se deliciarem com um cascão de duas bolas de sabor limão.
E não... qual sorvete? Qual sorvete?
Não, não é do sorvete que estou falando. É daquele traveco que fica o mês inteiro sem tomar banho e que quando você lambe consegue sentir aquele gosto ácido no acúmulo de sujeira e suor da sua pele que te faz lembrar do gosto de um limão. É verdade, mas queria denunciar aqui que tem travestis. Denúncia, Anderson Negão.
O quê?
Porque o mundo das chamares às vezes é sujo e é importante que o ouvinte saiba disso.
Não acredito.
Pra também ficar esperto,
tá, né? Cada vez mais difícil conseguir chamales hoje em dia de qualidade. Tem chamales que tomam banho todos os dias. Quando vê a gente chegando, pinga limão no pênis, Wesley Zop. Pra ficar aquele gostinho ácido. Faz... avinagrado.
Não, mas isso daí às vezes é um gourmet, uma gourmetização ali do,
não,
da pemba.
Não, você vai pra querer aquele pau sujo, aquele pau de chamale mecânico.
Ah, mas daí você tem que procurar nos nichos corretos também.
Sim, mas eu tô falando, denunciando aqui que tem chamales aí de má índole. Tem que ficar
esperto.
Ah, não,
existe, claro, claro.
Chamales não cidadãs de bem. Eu já cansei de falar aqui que uma vez fui consumir uma chamada e cheguei lá, era homem, Wesley Zop.
Ah, não. Oh,
não.
Quê?
Ah, não, cheguei lá, era homem.
Você tá zoando.
Não, mas como que ele te enganou assim?
Engana. Hoje em dia não dá pra saber.
Você quer dizer que homens colocam saia,
exato,
blusinha, salto alto,
cabelo comprido,
ou às vezes não.
Às vezes nem isso, calça jeans, camiseta normal do trabalho.
E daí vem falar, sou homem.
Você sai à noite achando que é um chamale, e aí é homem.
Mas você descobre por suas identificações científicas ou a pessoa fala, sou homem?
Não, depois de 4 meses você começa a desconfiar, né? Mas
tem hábitos de homem.
Exato. Sim. Tem hábitos de homem e faltam hábitos de chamar.
Ah.
Mas isso eu que sou especialista percebo, né? Às vezes uma pessoa mais lenta aí vai ficar de 2 a 4 anos aí
pra saindo, descobrir, né?
Pra pagando... descobrir. Gastando seu dinheirinho suado, dinheiro do contribuinte, depois que tá aí passando lua de mel em Foz do Iguaçu, descobre. E aí?
Não, onde fica a sua cara depois?
Exato.
Como que você explica pra sua família?
Então...
Minha namorada não é chamalha, é homem.
Exato. Então o que eu quero dizer para o jovem é, cuidado.
Ah, claro, você tem que prestar atenção com o que você tá andando, com o que você consome também.
Muito bem, essa foi nossa leitura de e-mails. Wesley Zop, por favor, nossas redes sociais e o seu tchau.
Bom, estamos no Instagram e no Facebook como Lixo do Lixo. Estamos no Twitter como @ Néctar do Lixo. Temos um grupo tanto no Telegram como no Facebook chamado Ouvintes Lameruxos. Tá bombando lá, é gif pra todo lado. E tem bastante bom dia.
É, tem boca bastante... no cu, cu na boca, o negócio é louco.
É um negócio variado. Temos também o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. E o nosso e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br.
E-mails que são lidos aqui nos nossos episódios de e-mails, todas as quintas-feiras. Anderson Negão, seu tchau.
Falou, negrada!
Muito bem, ouvinte, até domingo, no episódio 125, onde falaremos sobre... as piores coisas da vida. Well, the G-men, G-men, reveners do, searching for a place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my private kept on cooking. One like that. We'll be right back.